Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Capelão do Diabo é uma coletânea de 32 ensaios de Richard Dawkins, originalmente publicada em inglês em 2003 e reunida a partir de textos escritos ao longo de cerca de 25 anos. Na edição brasileira da Companhia das Letras, o volume apresenta artigos, resenhas, discursos, prefácios e textos pessoais organizados em 7 sessões. Seu eixo é a defesa da ciência como prática baseada em evidências, especialmente da biologia evolutiva, mas o escopo é deliberadamente amplo, inclui ética científica, religião, educação, alimentos geneticamente modificados, medicina alternativa, determinismo genético e clonagem. O título retoma uma observação de Charles Darwin sobre a aparente imperfeição e crueldade da natureza, incompatíveis com a ideia de um projeto benevolente e acabado. Dawkins combina explicação científica, crítica cultural e intervenção pública. Como os ensaios pertencem a períodos e contextos diferentes, o livro não desenvolve uma tese única de forma linear. O seu propósito é mostrar como o raciocínio evolutivo e o compromisso com evidências podem orientar debates intelectuais e sociais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a seleção natural explica a complexidade sem supor planejamento. Um dos núcleos de O Capelão do Diabo é a defesa do darwinismo como explicação naturalista para a diversidade e a complexidade dos seres vivos. Dawkins insiste que seleção natural não é um agente consciente, nem um processo orientado para uma meta. Variações hereditárias surgem sem previsão, enquanto condições ambientais e diferenças de reprodução tornam algumas variantes mais frequentes ao longo das gerações. O resultado pode parecer engenhoso, mas não deriva de intenção. Essa distinção é decisiva porque impede que adaptações biológicas sejam convertidas automaticamente em evidência de um projetista. O título condensa a face menos confortável dessa visão. A natureza pode produzir beleza, cooperação e sofisticação, mas também desperdício, sofrimento e soluções imperfeitas. Para Dawkins, tais características fazem mais sentido como efeitos históricos de tentativas cumulativas, restrições e contingências do que como produto de um plano moralmente perfeito. A argumentação não pretende reduzir a experiência humana a genes ou negar a singularidade da cultura. Ela procura separar explicações científicas sobre a origem de traços biológicos de interpretações religiosas ou finalistas. Ao apresentar a evolução como processo cumulativo e não guiado, o livro também destaca seu poder explicativo para compreender parentesco entre espécies, semelhanças entre humanos e outros primatas e a continuidade da vida. Em segundo lugar, evidências públicas contra a tradição, autoridade e revelação. Dawkins trata o método científico menos como um conjunto rígido de procedimentos e mais como uma disciplina de justificação. Uma crença merece confiança quando se apoia em evidências examináveis, em argumentos passíveis de crítica e na possibilidade de revisão diante de novos dados. Esse princípio aparece de modo particularmente claro no ensaio dirigido à filha do autor, no qual ele contrapõe boas razões para acreditar a três fontes que considera insuficientes por si mesmas: tradição, autoridade e revelação. A crítica não afirma que toda ideia transmitida socialmente seja falsa ou que especialistas não sejam úteis. O problema surge quando a antiguidade de uma crença, o prestígio de quem a enuncia ou uma experiência declarada privada são usados para evitar o escrutínio. A evidência científica, em contraste, deve poder ser observada, discutida e reavaliada por outras pessoas. Essa ênfase tem implicações educacionais em ensinar ciência, não é apenas transmitir resultados consolidados, mas desenvolver a capacidade de perguntar como algo é sabido e que tipo de dado poderia contrariar uma hipótese. O tom de Dawkins é frequentemente combativo, sobretudo ao abordar fundamentalismo religioso e pseudociência. Ainda assim, o alvo conceitual central é a imunização de crenças contra a crítica. Para ele, a abertura à correção não enfraquece o conhecimento. É precisamente o que torna o conhecimento científico mais confiável. Em terceiro lugar, ciência aplicada, transgênicos e medicina alternativa sob o mesmo critério. A coletânea leva a defesa das evidências para controvérsias públicas que não se limitam à teoria da evolução, nos ensaios sobre alimentos geneticamente modificados. medicina alternativa e outras questões de ciência aplicada, Dawkins questiona a tendência de avaliar práticas pelo apelo ao natural, pela popularidade ou pela ansiedade que despertam. Seu ponto não é que toda inovação seja automaticamente segura ou que interesses econômicos sejam irrelevantes. Ao contrário, decisões sobre tecnologia, saúde e alimentação exigem avaliação de riscos, benefícios, mecanismos e resultados observáveis. O que ele rejeita é substituir esse exame por slogans ou por uma desconfiança genérica da ciência, no caso das terapias alternativas. A exigência é semelhante a alegações de eficácia, devem ser submetidas a testes que distinguam efeitos reais de coincidências, expectativas e relatos isolados. Essa postura ajuda a entender a dimensão ética presente no livro. A responsabilidade científica não consiste em prometer certeza absoluta, mas em comunicar incertezas, métodos e limites de forma honesta. Dawkins também evidencia que a ciência opera dentro de disputas culturais, políticas e morais, nas quais fatos não resolvem sozinhos todas as escolhas. Porém, sem uma base factual sólida, o debate passa a ser dominado por intuições e identidades. Assim, o livro defende uma cidadania cientificamente letrada, capaz de diferenciar uma preocupação justificável de uma alegação que não suporta verificação. Em quarto lugar, genes, comportamento e o limite do determinismo biológico, o capelão do diabo aborda o determinismo genético como uma simplificação inadequada da biologia. Para Dawkins, reconhecer a relevância dos genes na evolução e no desenvolvimento não equivale a afirmar que cada conduta humana esteja previamente escrita no DNA ou que explicações biológicas. Eliminem responsabilidade, aprendizado e cultura, a própria expressão gene egoísta associada à obra anterior do autor. É uma maneira de descrever a lógica da seleção em nível genético, não uma atribuição literal de intenções morais às moléculas. Nesta coletânea, a discussão reforça a necessidade de distinguir níveis de explicação. Um traço pode ter história evolutiva, mecanismos fisiológicos e consequências sociais, sem que um único nível determine completamente os demais. Essa cautela é importante em debates sobre educação, diferenças humanas, ética e novas intervenções biotecnológicas, incluindo clonagem. O conhecimento genético pode ampliar a compreensão sobre predisposições e parentesco, mas pode também ser mal empregado quando transforma probabilidades em destinos ou categorias biológicas em hierarquias sociais. Dawkins defende que explicações evolutivas devem ser julgadas por evidências e precisão conceitual, não por seu uso ideológico conveniente. Ao mesmo tempo, sua visão naturalista não oferece uma autorização moral automática para imitar a natureza. O fato de algo ocorrer por seleção natural não diz, por si só, o que seres humanos deveriam aprovar ou fazer. Essa separação entre descrição científica e norma ética impede que a evolução seja convertida em justificativa para fatalismo ou desigualdade. Por último, polêmica científica, Stephen Jay Gould e a dimensão pessoal dos ensaios, a diversidade formal é uma característica essencial do livro. Além de ensaios argumentativos, Dawkins inclui resenhas, homenagens a cientistas e reflexões ligadas à África, onde nasceu e passou parte da infância. Esses textos pessoais relativizam a imagem de uma obra composta apenas por ataques à religião ou à pseudociência, revelam seu interesse pela história da ciência, pela memória e pelo valor humano da investigação intelectual. Também são relevantes os textos que discutem Stephen Jay Gould, biólogo evolucionista com quem Dawkins manteve divergências interpretativas. A presença de Gould mostra que conflitos entre cientistas não se reduzem a uma oposição simples entre ciência e anticiência. Há debates internos sobre ênfase, linguagem e mecanismos evolutivos, e eles podem ser vigorosos sem negar o fundamento comum da evolução. A discussão sobre criacionismo torna esse contraste mais nítido. Dawkins e Gould divergiam em aspectos importantes, mas compartilhavam a recusa a tratar o criacionismo como alternativa científica equivalente. A forma de coletânea preserva, portanto, contextos e tons distintos. Alguns ensaios são mordazes, outros contemplativos, alguns respondem a controvérsias específicas, outros discutem princípios duradouros. Essa heterogeneidade pode exigir do leitor atenção às circunstâncias de cada texto, mas também oferece um retrato mais completo de Dawkins como divulgador. polemista e participante de debates científicos e culturais. Em conclusão, o Capelão do Diabo é indicado sobretudo para leitores interessados em divulgação científica, evolução, secularismo e debate público sobre evidências. Também pode ser útil a estudantes e educadores que desejem observar como conceitos científicos entram em discussões sobre religião, saúde, genética, educação e tecnologia. Seu principal benefício intelectual está em treinar distinções que frequentemente se confundem no debate cotidiano explicação e justificativa moral, hipótese e evidência. Autoridade especializada e argumento de autoridade, risco verificável e medo difuso. A leitura não exige formação avançada em biologia, embora seja mais proveitosa para quem esteja disposto a acompanhar posições fortes e, em certos momentos, confrontacionais. O livro se diferencia de introduções lineares à evolução porque não funciona como manual sistemático. Sua força está na variedade de gêneros e situações e ensaios de intervenção. Resenhas, textos memorialísticos e reflexões pedagógicas expõem uma mesma orientação racional em problemas diferentes. Isso permite perceber não apenas o conteúdo da ciência defendida por Dawkins, mas também seu entendimento da ciência como cultura de crítica pública. Em comparação com obras de divulgação mais conciliadoras, destaca-se pela disposição de nomear conflitos entre evidência e crenças protegidas contra contestação. Essa contundência pode limitar sua recepção entre leitores que prefiram uma abordagem mais diplomática, e alguns textos refletem polêmicas de seu período de origem. Ainda assim, a coletânea permanece relevante por articular evolução, pensamento crítico e responsabilidade na comunicação científica. É uma leitura valiosa não por oferecer respostas finais para todas as controvérsias, mas por exigir critérios claros para avaliar alegações extraordinárias e decisões informadas pela ciência. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!